A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Uma vez mais, bem-vindos à Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Ligação já feita com Washington. Olá Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Jorge. Numa semana de celebrações, não apenas no São João, mas também no aniversário da WJFD em New Bedford, que já vai com 46 anos a construir comunidade. Muitos parabéns.
Muito obrigado, Pedro. É assim, foi no dia 23 de junho que celebramos então o 46º da WJFD. Depois de uma semana sim, semana não, temos finalmente acordo no plano de infraestrutura.
Ô Jorge, é de facto um ginga-joga para trás e para a frente, mas de facto há aqui um ponto de acordo. Jorge, a democracia funciona. Infelizmente que assim é. Democratas e republicanos, os dois com razões fortes, os dois com bons argumentos e os dois com bons negociadores, encontraram, de facto, um espaço onde há acordo. Claramente, de um lado, a vontade de investir o máximo. Do outro, a preocupação, quem é que paga? E, ao mesmo tempo, procurar que este plano seja um plano da América, um plano nacional. Não é apenas um plano da presidência ou um plano da oposição, é um plano do acordo, em que exatamente se verifica que a democracia americana funciona. São muitos milhões de dólares. Já se começa a falar em trilhões, isto é, os muitos milhões já não são suficientes para a quantidade e para a grandiosidade do plano. Bom, o que é este plano? O plano pretende reconstruir, modernizar toda a infraestrutura da América. Nós sabemos que para uma economia poder progredir precisa de infraestrutura, quase como um corpo em que, para que haja saúde, é preciso que haja veias, coração e pulmões.
Sim, senhor. Que áreas serão mais afetadas, Pedro?
Ô Jorge, nós temos estradas, pontes, canais, e para isso vão dar 109 bilhões de dólares. Veículos elétricos, sistemas de trânsito, sobretudo trânsito, o chamado trânsito público, comboio, 15 bilhões. Internet nas áreas pobres é uma das grandes apostas também deste plano, que é um plano nacional, 65 bilhões. E ficam ainda 390 bilhões para a modernização de encanamentos, para a modernização de recolha, depósitos, tratamentos de água, também para os aeroportos, portos e também para a chamada sustentabilidade da economia, que no fundo tem a ver com o meio ambiente.
Negócio fechado, não é?
Ô Jorge, negócio fechado até certo ponto. Uhum. Não há dúvida que republicanos e democratas chegaram a um acordo, isto é de facto fantástico, mas agora os dois lados continuam outra vez cada um a tentar puxar a brasa à sua sardinha. E de novo, em ambos os lados há boas razões. Do lado democrata, querem que este plano traga também benefícios sociais, traga, de facto, investimento alargado. Do lado republicano, a preocupação com o endividamento, a preocupação com o controle dos orçamentos e, sobretudo, a grande preocupação que não haja aumento de impostos. E, portanto, os dois lados com boas razões, eu creio, e há bons sinais a este nível, creio que dentro de pouco tempo iremos avançando. O que é interessante é verificar que o compromisso destas duas agendas traz à América para uma nova era em que se viveu os últimos anos um extremismo, uma bipolaridade, e agora começamos a ver que, de facto, há um esforço de encontro, um esforço de ambas as partes chegarem a soluções para bem de toda a América.
Outro assunto importante em Washington é que os direitos dos eleitores foi derrotado no Senado.
É verdade, Jorge, depois de passar na Câmara dos Representantes, uma vez que os democratas têm lá a maioria, quando chegou a medida ao Senado, aí foi mesmo 50-50 e neste caso aparece o chamado filibuster, isto é, não houve o apoio suficiente, teria que haver pelo menos 60 votos a favor nos 100 que constituem a totalidade do Senado. Não acontecendo, estando claramente republicanos e democratas divididos, há que caminhar para, de novo, para uma forma de negociação, porque a proposta apresentada maioritariamente pelos democratas não foi aceita. Ora, tal como aconteceu com o plano de infraestrutura, pensa-se que há uma, eu diria, uma nova, um novo projeto que será de iniciativa democrata de novo, mas de democratas moderados. E aí tudo indica que haverá este tal ponto de encontro. Ó Jorge, se não há encontro entre as várias opiniões, a democracia não funciona. Quando há extremismo, quando há bipolarização extrema, como aconteceu no passado recente, a democracia não funciona. Ora, quando a democracia não funciona, aí é o terreno aberto para que hajam situações extremas, situações de violência, situações inclusive de desrespeito pela legalidade, de desrespeito pela lei. Nós estamos a entrar numa nova fase, a fase do encontro, a fase do respeito mútuo.
Isto numa altura em que crime e violência continuam a aumentar aqui nos Estados Unidos.
É verdade, Jorge, o Presidente muito provavelmente vai falar sobre a questão do aumento de tiroteios, de assaltos à mão armada, de uso e abuso de armas. O Presidente esteve reunido com autoridades estaduais, esteve repreendido com representantes da polícia, especialistas em violência e claramente prepara um plano para tentar reduzir a violência com as armas, para reduzir o crime. Só no ano passado houve um aumento de 33% nos homicídios. Ora, há aqui um valor extremamente preocupante. Quer dizer, nós não podemos, como democracia, procurar, e a nível de saúde pública, proteger a América de um vírus, mas ao mesmo tempo ter um outro vírus quase tão destrutivo e que provoca milhares de mortes sem razão aparente que não seja efetivamente o controle destas armas. E, portanto, eu creio também aqui que em função da extrema violência, republicanos e democratas vão encontrar um ponto de encontro e vamos ter legislação sobre esta violência crescente.
E por falar em segurança, a polícia de New Bedford agora com nova liderança.
Oh Jorge, é bonito ver como as lideranças se vão, eu diria, consolidando. Nós anteriormente tínhamos um chefe da polícia que era luso-americano. Ora, nós agora, com chefe e subchefe, vamos consolidar esta liderança. Não é que os portugueses sejam melhores ou piores do que os outros, não se trata aqui da defesa de um grupo étnico. Trata-se sim de uma outra questão. Se a grande maioria de uma comunidade é de uma determinada etnia, é bom que quem dirige esta comunidade conheça por dentro os valores, as atitudes, os comportamentos e, inclusive, as razões de confronto, as razões de violência, para poder perceber e controlar melhor esta questão da segurança. No fundo, a polícia tem essa grande missão de possibilitar a paz, possibilitar os abusos, enfim, que se evitem os abusos de violência, e a polícia está aqui também para servir as populações. Este é o grande objetivo. E, de novo, tendo chefias luso-americanas, eu creio que New Bedford consolida a sua posição e que tudo caminhará num sentido positivo, porque a cidade tem tido alguns problemas graves, como sabemos, relacionados não só com narcotráfico, mas também com algumas situações que decorrem da pobreza extrema, que decorrem de problemas que, no fundo, têm a ver com as dificuldades da vida que levam as pessoas, às vezes, a ter comportamentos extremos.
Estão a ouvir a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM, também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Vamos então à pergunta da semana, que vem de Kingstown, Rhode Island, o Sr. John Fontes. Pergunta o seguinte: as pessoas vacinadas estão protegidas contra as novas variantes do Covid?
É uma pergunta muito pertinente, sobretudo agora com a nova variante, a chamada Delta, a variante Delta, uhum, que está a provocar um ressurgimento do vírus. Portanto, a pandemia está a avançar. E há uma variante chamada Delta Plus, ou Delta Plus em inglês. Bom, se as pessoas estão protegidas, o que dizem os especialistas em medicina é que sim. As pessoas que levaram as duas vacinas, portanto, as pessoas que estão com vacinação completa, estão protegidas. Mas aqueles que só têm uma dose de vacina não estão. E, portanto, e claro, aqueles que não têm vacina nenhuma estão ainda mais desprotegidos. Portanto, quem está protegido é quem levou as duas doses de vacina, que tem vacinação completa. Os outros, aqueles que levaram ou uma dose apenas, ou inclusive aqueles que não têm, estes estão expostos a estas variantes, sobretudo a essa perigosa variante chamada variante Delta. Senhor Fontes, muito obrigado pela sua pergunta. De facto, é uma preocupação grande, porque, embora os Estados Unidos e mesmo Portugal tenham vindo a avançar com a vacinação e com a proteção das comunidades, o fato é que estas novas variantes vêm provocar um susto grande e, em alguns casos, o aumento da pandemia.
Portanto, aqui está a resposta para o Sr. John Fontes, de Kingstown, Rhode Island, a pergunta relacionada com as vacinas. Pedro, vamos continuar a falar de pandemia. Nas áreas de Lisboa, o vermelho é novamente um sinal de alerta. Albufeira, Lisboa e Sintra estão em confinamento.
Jorge, sobretudo a chamada área metropolitana de Lisboa, a Grande Lisboa, está de volta a uma situação de confinamento. A circulação de e para essa área metropolitana volta a estar proibida este fim de semana, desde as 3 da tarde de hoje até às 6 da manhã de segunda-feira. Portanto, o fim de semana estão fechados. E era um fim de semana, não podemos esquecer, um fim de semana de grande festa de Arraial, porque, no fundo, ele está ainda nas chamadas festas dos santos populares. E, claro, é também uma derrota da política de saúde pública em Portugal, e que representa uma coisa muito simples: indisciplina, abuso, e de facto as pessoas estão, sobretudo os mais jovens, que é o que se tem verificado, os mais jovens estão a usar e abusar da liberdade e, de alguma maneira também, a não participar tão diretamente neste esforço, que é um esforço nacional, um esforço de todos para proteger todos, porque aqui ninguém escapa. E, portanto, se não houver um esforço maior, a nível de, sobretudo, de comportamentos, de proteção, aqueles que não foram vacinados, a continuar a usar máscara, evitar os ajuntamentos, fazer testes sempre que apareça o mínimo sintoma, se as pessoas não fizerem isso, o vírus vai continuar a aparecer de novo e o confinamento vai ter que voltar.
E agora vamos à nota menos da semana na América e em Portugal.
Oh Jorge, a nota menos da semana, claramente, o acidente, o edifício residencial em Miami, que desabou, cerca de 100 pessoas desaparecidas, já há um morto, possivelmente haverá mais. É uma coisa inconcebível que um edifício se desmorone, como aconteceu, e isso de novo, embora não haja ainda causas específicas, sem dúvida que há causas ligadas com a estrutura do edifício.
Em Portugal,
Jorge, menos da semana, a indisciplina, os abusos e, claro, a pandemia a crescer, a volta do confinamento. Isso tem gravíssimas consequências na economia e, sobretudo, em pessoas que estavam a precisar de voltar à normalidade como do ar para respirar. Há empresas que estão em situação aflitiva, há pessoas que perderam o trabalho e que precisam desesperadamente que se acabe com os confinamentos, que se abra a economia, mas se a pandemia cresce, não haverá crescimento.
Na América, o mais da semana.
Jorge, mais da semana é o acordo do plano de infraestrutura que vai trazer, e sobretudo aqui, às nossas zonas da Nova Inglaterra, nós temos muitas pequenas empresas que são exatamente especializadas em construção, e em construção não apenas de casas, de habitações, mas também em construção de vias, de estradas, de pontes. Essas empresas vão ter um crescimento grande porque a injeção de capital federal vai ser em grande escala e a América vai definitivamente apostar na modernização de estradas, pontes, aeroportos, canais, mas também a nível da produção de energia verde e também de apoio aos chamados automóveis verdes. Atenção, no caso de New Bedford e no caso de Fall River, finalmente, no caso de Fall River, vamos ter um avanço maior no projeto de comboio que já vem há anos. A linha férrea foi sendo reconstruída, mas só em 2023 teremos a inauguração da estação aqui no norte de Fall River. No caso de New Bedford, eu creio que vamos ter também um melhoramento e, sobretudo, vamos ter estabilização de transportes públicos, a nível, sobretudo, de transportes públicos de comboio.
E para concluir, temos o mais da semana em Portugal.
Jorge, mais vacinas para os Açores, a vacinação começa a avançar na região, é um ótimo sinal e também um sinal mais para a Madeira, que está a conseguir, a região autónoma da Madeira está a conseguir controlar a situação de pandemia e para alguns países europeus já está na lista verde de locais que podem ser visitados este verão.
E assim está terminada esta edição Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM, também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Caro amigo, um grande abraço, bom fim de semana.
Jorge, um grande abraço, muitos parabéns mais uma vez. De facto, 46 anos é obra, porque representa de facto um esforço continuado de muita gente. Eu diria aqui Edmundo Diniz, sem dúvida. Para além de Edmundo Diniz, o próprio António Alberto Costa, um dos, enfim, pioneiros da rádio nos Estados Unidos. E claro, também temos que falar em Manuel Calado. E temos, enfim, poderíamos falar em tantos outros, o tempo escasseia, mas eu queria deixar também parabéns para a dupla, o casal Henry Arruda e Paulina Arruda. Eles têm, nos últimos tempos, trazido a rádio, a WJFD, para a modernidade e isso augura muitos e bons anos de rádio em português. Muitos parabéns, muita saúde, até para a semana.
Muito obrigado, um grande abraço, haja saúde e até para a semana.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.